בעזרת השם, דף מ"א, תודה לשבועות, תודה פסוע, בנבין, זה נובודיו, שלום עליכם, אולי תודה, זה סתם עוז דף מ"א, עמוד ב', נדס מפרימר אליה, ג'יבאשו, נוס דוי ספונצ'ים, זמנה לי בידך, אין לך בידי פטור, ואם הוא זה, כסי הוא כדור כובד ודבדור, שגם הוא סן, יהיו כדור קונפסה כדי להביא פארצ'י ג'יסו, 50, אינטרנטי כפגעו 50 כקונפסו, יפלסי, זה נתן לו זאתו 50, זה סתם בריגדו פלטורה, ג'יזורה. Se ele não jura, ele tem que pagar. O que acontece se ele foi cobrado de 100 e ele disse que não deve nada? Falar Mishnah, pela Torá, ele não tem que jurar. Está isento de jurar e não tem que pagar também. Que o credor traga uma prova que ele merece para receber o dinheiro. Amar Rav Nachman, mas bem o Toshvoat e Set. Fala Rav Nachman, que essa é a lei pela Torá. Os sábios decretaram que o devedor que diz que não deve nada tem que jurar. Shvuat Eset é um juramento rabínico. Mas então, qual é o motivo desse decreto? Hazaká enadam tovea elemken yeshlo alav. Temos uma hazaká, temos um indicador. O credor não cobra algo do devedor se ele não merece, por padrão. Então, suspeitamos que ele sim merece. O devedor diz que não deve nada, então que ele jure. Pergunta, Averaba, Hazaká era da Meia Espanabe, Fnebalchovô, temos um outro indicador, que o devedor não deve nada. Porque, por padrão, o devedor não é tão cara de pau, não é tão insolente em dizer que não deve nada e não vai pagar a dívida. Ele diz que não deve, pode ser que ele está falando a verdade. Um indicador que ele não deve nada, então por que obrigar ele a jurar? Temos um indicador que ele deve, outro indicador que não deve. Porque eles não se cancelam e a situação fica como está. Não é que não. Estamos de camistamit lei savara de avali ou paranale. Não suspeitamos que o devedor deve e não quer pagar nada. Suspeitamos que ele quer ganhar tempo. Estamos de camistamit. Ele não tem dinheiro para pagar e quer ganhar tempo. Então, por enquanto, ele diz que não deve nada. Para depois pagar. Temos que esclarecer a situação no julgamento. Será que ele deve ou não? Então, que ele jure. Temos um indicador que ele deve porque ele está sendo cobrado. Pode ser que ele não quer roubar, ele só quer ganhar tempo. Pode ser que ele nem deve. Então que ele jure pelo menos para esclarecer a situação. Te dá uma prova para isso da maravilha e baravina. A maravilha falou, sabe, a cofer bemilo becacher leedut, bepicador passou leedut. Fala o sábio que se o devedor diz que não deve nada, não deve um empréstimo, e foi desmentido, ele ainda pode testemunhar no tribunal. Ele não perdeu a credibilidade dele para testemunhar. Por quê? Avaliamos que ele queria pagar, mas ele queria ganhar tempo. Não suspeitamos que ele é um ladrão. Então ele pode ainda testemunhar no tribunal. Se ele tinha recebido um depósito, ele estava cuidando do dinheiro de outro, ele não podia usar esse dinheiro. E depois ele disse que não recebeu e foi desmentido por duas testemunhas, ele perdeu a credibilidade dele. Ele é considerado um ladrão. Ele não tinha como usar esse dinheiro, ele estava proibido disso, então por que não devolver? Diz que não recebeu esse depósito para ficar para si, para roubar. Ele perdeu a credibilidade dele no tribunal, ele não pode mais ir testemunhar. Rav Chaviva Matne Aseifa. Rav Chaviva, quando ensinou essa lei de Rav Nachman, desse juramento rabínico, transmitiu isso sobre a continuação da Mishnah. Não sobre esse caso que o devedor diz que não deve nada e tem que jurar, sobre o outro caso. Manele Beatcha Maloen. O credor cobrou do devedor no primeiro dia o empréstimo e o devedor confessou que deve. No segundo dia, o credor veio receber o dinheiro e o devedor disse que já pagou no dia passado, depois de ter confessado. Patur, ele está isento de pagar, não tem que pagar. Fala Rav Nachman que ele jure um juramento rabínico. Ele confessou no dia anterior que a dívida existe. No dia seguinte ele diz que já pagou. Então que pelo menos jure sobre isso. Então explica, Manamande Matne Areixa Kolshkina Seifa. O sábio que aplicou o que disse Rav Nachman sobre esse Shvuat Eset, esse juramento rabínico, sobre o primeiro caso da Mishnah, no caso que o devedor disse que não deve nada, então muito mais nesse caso que a gente acabou de ver, que ele tem que jurar. Se num caso o devedor cobrou dele e disse que não deve nada, ele tem que jurar, muito mais no caso que no primeiro dia ele confessou que a dívida existe, no dia seguinte diz que já pagou, que deve jurar. O Mande Matne La Seifa, começamos bem mal aqui em cima. Rav Chaviva, que aplicou essa lei de Rav Nachman sobre a sequência da Mishnah, achou de cadrana de mamona, avalatam de lei cadrana de mamona, lo. Conforme Rav Chaviva, essa lei de Rav Nachman só se aplica a esse caso que a gente acabou de ver, que existe drana de mamona, a cobrança do credor tem peso, tem substância, porque no primeiro dia o devedor confessou que deve, no segundo dia diz que já pagou e não tem uma prova que ele jure. Mas conforme Rav Chaviva, no primeiro caso que o credor cobrou do devedor, e o devedor diz que a dívida não existe, patura, ele não tem que jurar, que o credor traga uma prova que ele merece para receber. Aparentemente a lei é, como primeira explicação da Gemara, que também no primeiro caso da Mishnah, mesmo que o devedor não chegou a confessar nada, diz que não deve já no princípio, ele tem que jurar esse shvat, esse juramento rabínico. Pergunta a Gemara, Maika ben shvat de oraita le shvat de rabanan. Qual é a diferença se o devedor tem que jurar pela Torá ou pela lei rabínica? Na prática. E cabe na terceira diferença. Meifach shvua bedeoraita lo mafchina, shvua de rabanan mafchina. Qual é a lei de Meifach? Ou seja, que o devedor se recusa a jurar. Então, será que vamos transferir esse juramento sobre o credor, que ele jure que ele merece o dinheiro para poder cobrar? Fala agora, se a obrigação do devedor de jurar é pela Torá, como o caso de Modeb Mitzat, que ele foi cobrado de 100, ele confessou que deve 50. Nesse caso, ele tem que jurar pela Torá, que ele não deve os outros 50. Se ele se recusa a jurar, ele tem que pagar. Mas se a obrigação dele de jurar é pela lei rabínica, ele diz que não deve nada, não confessou parcialmente, ele se recusa a jurar, vamos transferir esse juramento ao credor, vamos dizer, credor, você jure que merece e vai cobrar. Se não jura, não vai receber. Essa é a primeira explicação da Gemara. O lemar baravashi de amar medeorait, medeorait anam afrina shvama, maika benderait medeorabana. Pergunta, qual foi o mar baravashi? Que diz também se a obrigação do devedor de jurar é pela Torá e se recusa a jurar, vamos transferir a obrigação do juramento ao credor, que diferença faz se a obrigação do devedor de jurar é pela lei rabínica ou pela Torá? E Kabenai tem uma diferença assim. Meicha denichse. O que acontece, tanto o devedor quanto o credor, eles se recusam de jurar. Agora o devedor tem que pagar. Será que o tribunal vai pegar algo do devedor e vai dar ao credor? Vai forçar o pagamento ou não? Bedeuraita nachtina lenichse. Se a obrigação do devedor de jurar era pela Torá, ele não jurou, e também o credor não jurou, o tribunal vai forçar o devedor a pagar, vai tirar algo dele e vai dar ao credor. Bedeuraita nachtina lenichse. Se a obrigação do devedor de jurar era só pela lei rabínica, e nem ele nem o credor querem jurar, o tribunal vai se ausentar, não vai efetuar essa cobrança. Essa é a opinião de Mar Baravash. Pergunta de Rabi Yossi da Mar Bedrabana Menachtina Lenirsi, de Tnan, conforme Rabi Yossi. Rabi Yossi diz que mesmo se a obrigação do devedor de jurar é pela lei rabínica, se ele vai ter que pagar, o tribunal vai forçar esse pagamento, vai interferir. Como fala essa Mishnah, Metziat Chere Shotev Vekatan Yesh Baem Gezmi Peder Keshalom. O que acontece se um surdo mudo, ou uma pessoa que tem um retardo mental, ou uma criança, acha algo perdido na rua, e pela Torá eles não têm posse, um adulto normal tem posse, um Heresh de Bekatan não. Fala que mesmo assim, é proibido tirar isso da pessoa, do Heresh de Bekatan, para não causar briga no povo. Essa é a perícia na cama. Rabiós Samer Gezda Gamur, Amarabhiza Gezda Gamur, Midevrem. Fala Rabiós, isso é um roubo, como qualquer outro. Explica Rav Chisda, um roubo pela lei rabínica. Pela Torá eles não têm posse, pela lei rabínica eles sim têm posse. Então, pergunta de mais nova caminha. Qual é a diferença entre Tanakam e Rav Yossi? Se é proibido roubo, tirar isso do Heresh de Bekatan para não causar brigas, ou é roubo pela lei rabínica? Qual é a diferença na prática? Leu o seu Bedani? A diferença é o que acontece se um surdo mudo ou uma pessoa com retardo mental ou uma criança acha algo perdido e vem alguém e tira deles isso. Conforme Rabi Yossi, o tribunal tem que interferir, tirar isso dele e devolver para o Heresh de Bekatan. Conforme está na cama, não. Então, conforme Rabi Yossi, mesmo que esse roubo é um roubo proibido pela lei rabínica, o tribunal deve interferir. Então, assim também no caso do juramento. O devedor tem que jurar pela lei rabínica e não quer jurar, tem que pagar. Conforme Rabi Yossi, o tribunal também tem que interferir, tirar algo do devedor e dar ao credor. Então, volta a pergunta, Maika ben de Raita de Rabanan, Que diferença faz se a obrigação do devedor de jurar é pela lei rabínica ou me deoraita pela Torá? A diferença vai ser num caso que o devedor é suspeito de jurar em falso, uma pessoa desonesta. Espera, Marãozinho. Se a obrigação do devedor de jurar é pela Torá, porque ele confessou parcialmente, ele é desonesto. Ele, o juramento dele não significa nada, ele não tem como jurar, porque pode ser que ele esteja jurando em falso. O juramento dele não esclarece nada. Então, se a obrigação dele de jurar é pela Torá, vamos transferir esse juramento para o credor. Que o credor jure e cobre. Se não jura, não vai cobrar. Essa é a lei, essa é a obrigação do devedor de jurar é pela Torá. Mas se a obrigação dele de jurar é pela lei rabínica, e é suspeito de jurar em falso, nós não vamos colocar esse juramento sobre o credor. Porque esse juramento é um decreto rabínico. Essa lei que transferimos o juramento de um para o outro, se o primeiro é suspeito de jurar em falso, também é um decreto rabínico. Os sábios não fazem decretos em cima de decretos. A obrigação do devedor de jurar é pela lei rabínica, ele é desonesto. Não tem um decreto agora que vamos transferir esse juramento para o credor, porque seria um decreto, o juramento rabínico, sobre outro decreto. Então, ele não jura e não tem que pagar. Para o credor cobrar, tem que trazer uma prova que merece. Pergunta. Rabanan depliga a lei de Rabi Yossi. De Amro de Rabanan não lachtem a nirse. Isso que a gente mencionou, a opinião de Rabi Yossi. Conforme Rabi Yossi, mesmo que a obrigação do devedor de jurar é rabínica, se ele tem que pagar, o tribunal vai interferir, tirar algo dele e dar para o credor. Ramim discute com o Rabi Yossi. Então, conforme Ramim, mais abdina a lei. O que acontece se o credor cobra 100 e o devedor diz que não deve nada e ninguém quer jurar? Então, o que se faz? Vamos deixar o devedor ir embora assim? Não? Deixamos na lei. Fala o sábio, o tribunal vai excomungar esse devedor. Vai excomungar ele enquanto ele não jura ou paga. Uma das duas coisas isenta ele do heren. Mas se ele não jura nem paga, ele continua excomungado. Mas a Ravina da Vash, ai nakte bekufse de nish bekele glimel? Pergunta a Ravina para Vash, isso é chamado do tribunal não interferir? É como se o tribunal interferiu sim e tirou algo do devedor, do credor, vai excomungar ele por um tempo indefinido, enquanto ele não jura ou paga? Está interferindo bastante, quase como se tivessem tirado algo dele dado ao credor? Pela Maia Avdina, né? Pergunta a Vash para Ravina, então, o que o tribunal tem que fazer, se não vai excomungar? E nem tirar algo do devedor dar ao credor. Amale meshamtina le ademati zman nagdi. Venagdina le beshafkina le. Fala Vina. O tribunal vai excomungar o devedor por 30 dias. Se o devedor jura que não deve ou paga, se isenta do herem, do excomungamento. Se ele continua dessa forma, passando os 30 dias, ele é chicoteado no tribunal e se isenta do excomungamento. Esse conforme Rahamim, conforme Abel, o tribunal sim vai forçar ele a pagar, tirar algo dele e dar ao credor. A lei é como Rahamim, que ele é excomungado por 30 dias. Como eu digo. Amar Rafaba de Serafaba. Raimand de Afik Shtara Al-Havre. Amar Le Shtara Paruo. O credor tem um documento que diz que o devedor deve a ele 100 reais, por exemplo. E o devedor diz que essa dívida já foi paga. Amrina Milaf Kurkuminach. O tribunal vai dizer ao devedor: você não tem como dizer que já pagou? Se você pagou, o que o documento faz nas mãos do credor? Normalmente o devedor paga, ele recebe o documento de volta, como comprovante de pagamento. Então fala o tribunal para o devedor, Zirshlim, vai e pague. Se o devedor insiste que já pagou, e que o credor jure que merece o dinheiro, o tribunal vai atender ao argumento do devedor e vai forçar o credor a jurar. Se não jurar, não vai receber. Amar Ravacha Bredrava Dravashi. Fala o Zé Bravashi. O Mazele Pogemet Tarô. Qual a diferença desse caso? E o caso da Mishnah Pogemet Tarô. Um caso bem parecido. O credor trouxe um documento contra o devedor dizendo que o devedor deve ele 100 reais. E o devedor diz que já pagou 50, por exemplo. Nesse caso, o devedor está indo contra o documento. Ou seja, está explicando. O documento está com o credor, porque eu não paguei a dívida inteira, eu paguei 50. Ele merece os outros 50, por isso eu deixei o documento com ele. Mas agora ele vem cobrar 100 de mim. Nesse caso, fala a Mishnah que o credor jure que merece o 100 para receber. Se não jurar, não vai receber. Pergunta a Vaca Pedra para Vashi: qual é a diferença desse caso e o caso de antes? De Rav Papa, que o devedor diz que não deve nada porque já pagou tudo. E o tribunal, se o devedor pedir, vai dizer para o credor jurar. Qual é a diferença dos casos? Maleata, Mafagav de Lotainil, Tarina Leanã. Fala, Ravashi, a diferença é clara. Se o devedor diz que já pagou 50 e o documento é de 100, o devedor enfraqueceu a força desse documento e a cobrança do credor. O credor vem cobrar 100, o devedor diz que já pagou 50, por isso o documento está nas mãos do credor, porque ainda devo 50. Nesse caso, o tribunal vai forçar o credor a jurar. Porque o devedor foi contra o documento. O documento diz que ele deve 100, mas ele justificou, deve só 50 e manteve o documento com o credor, porque ele ainda deve os outros 50. Nesse caso, o tribunal vai falar: você quer cobrar o 100? Você tem que jurar. No caso de Rafapa, o devedor diz que já pagou tudo, e é um argumento fraco dele, porque o documento está nas mãos do credor. Se ele já pagou tudo, deveria ter recebido o documento. Nesse caso, o tribunal vai falar primeiro para o devedor pagar. Se ele insiste que já pagou e que o credor jure, aí o tribunal vai atender e vai dizer ao credor jurar. Explicar a Vashi mais. Se o credor é um sábio da Torá, que vem com o documento dizendo que o devedor deve a ele 100, e o devedor diz que já pagou o 100, e fala para o Talmid Chacham jurar, não fazemos isso. É como se a gente estivesse suspeitando do sábio da Torá. Como ele entendeu aqui, que o devedor tem que pagar. Pergunta: só porque o credor é um sábio da Torá, ele pode cobrar algo do devedor? Talvez ele não merece. Ele pode tirar o terno do devedor e ficar para si? Claro que não. Que diferença faz se o credor é um sábio da Torá ou não? Porque ele não tem que jurar e pode cobrar. O devedor diz que já pagou. Ela, então, a Ravashi explica melhor o que foi dito. Ele ficou mais bem, Lomes da Gekina Lenedine. Se o devedor diz para o sábio da Torá jurar, o tribunal se ausenta. Cobrar sem jurar, ele não vai cobrar. Mas o tribunal não vai dizer para o Talmid Chacham jurar. É como se estivesse suspeitando dele. Vão se ausentar, vão se omitir. Ele não vai cobrar se não jurar. Ele tem que se mobilizar e falar: eu vou jurar. E ele jura que merece o 100 para cobrar. Sem jurar, o tribunal não vai obrigar ele a jurar, nem cobrar o dinheiro do devedor, que disse que já pagou. E assim aparece justificado aí o final da Gemara. Manili Beatra, o próximo caso da Mishnah, vamos revisar dentro da Gemara. Amar a vida amar a vase, fala a vida em nome de Ravase. Amar vent haverou beedim, tzarik leforou beedim. Se o credor empresta dinheiro ao devedor na presença de duas testemunhas, é sinal que o credor desconfia do devedor. Cria uma prova que o empréstimo aconteceu, porque suspeita que ele vai dizer que nada aconteceu. Numa situação dessas, fala Ravasi, o devedor tem que pagar também na presença de duas testemunhas para dizer que já pagou. Se diz que pagou a sós, e o credor diz que não, o devedor não é confiado. Que a Brita Kamedra de Shmuel, quando a Ravidá disse isso para Shmuel, Amar-lhe, Yacholo, Amar-lhe, Operatich, Lifnei, Ploni, Ploni, Velhulem, Midanateyam. Fala, Shmuel, o que acontece? O devedor diz: eu te paguei na presença de duas testemunhas, fulano e beltrano, que viajaram. O devedor é levado em conta, ele não tem que pagar. Vamos esperar que os dois voltem de viagem e esclareçam se pagou ou não pagou. Senão, é uma prova da Mishnah contra o que foi dito. Maneli beatcha amaloen, lemachar amalot neuli, natatim lecha patur. O credor emprestou dinheiro ao devedor e depois veio cobrar. O devedor confessou na presença de duas testemunhas que realmente deve. Isso no primeiro dia. No dia seguinte, o credor veio receber o dinheiro, o devedor disse que já pagou. Patur, ele não tem que pagar. Ele é confiado em dizer que já pagou. Vimos antes que ele tem que jurar. Shvuá tem sido juramento rabínico, mas pagar ele não tem. Pergunta: nesse caso, o credor trouxe duas testemunhas para cobrar do devedor. E o devedor diz que confessa que deve. Por que ele trouxe duas testemunhas? Porque ele não confia no devedor. Sendo assim, o devedor tem que trazer duas testemunhas para provar que ele pagou, como a lei de Ravasi. A pessoa que empresta dinheiro ao outro na presença de duas testemunhas, o devedor tem que pagar também na presença de duas testemunhas. A Mishnah parece que não. O que deve é o cobrar do devedor com duas testemunhas. E o devedor diz realmente que deve. No dia seguinte diz que pagou, não tem que pagar. Por que não? Se o credor trouxe duas testemunhas para escutarem a confissão do devedor, é porque não confia no devedor. Então o credor paga na presença de duas testemunhas também. Porque ele diz que já pagou e se isenta. Está indo para tudo. Então viramos a página Tiúfta de Ravassi. Aparentemente uma prova contra Ravassi. Malak Ravassi, fala Ravassi que não. Ana que amre echa de meikara o sebedim, de lolideyemne, ahaemne. Fala Ravassi, o que eu disse? Se o credor empresta dinheiro ao devedor na presença de duas testemunhas, é como se o credor estivesse dizendo: eu não confio em você, por isso eu tenho duas testemunhas aqui, para você me pagar. Também me pague com duas testemunhas. Isso que disse Ravassi. Os termos do empréstimo, no momento do empréstimo, foram claros. Me pague na presença de duas testemunhas. Por isso o credor trouxe duas testemunhas para presenciar o empréstimo. Isso é um caso. O caso da Mishnah é outro. O credor emprestou dinheiro ao devedor a sós. Então os termos do empréstimo são que o credor não tem que pagar com duas testemunhas. Pode pagar a sós. Depois o credor veio cobrar do devedor e trouxe duas testemunhas para escutarem a confissão do devedor. São outros 500. Isso não muda os termos do empréstimo. O empréstimo foi a sós. O devedor pode pagar a sós. Ele disse que já pagou, é confiado. Que o credor traga uma prova que merece para cobrar, sem prova não vai receber. Rebbe Yosef Matneachi. Rebbe Yosef, quando transmitiu isso que disse, Rebbe em nome de Ravassi, transmitiu um pouco diferente. Diferente do que a gente disse antes. Mesmo que o credor emprestou dinheiro ao devedor com duas testemunhas, o devedor pode pagar a sós. Mas se o credor foi específico e diz: olha só, aceita o pagamento se você pagar com duas testemunhas, o devedor tem que pagar com duas testemunhas. Se pagou a sós, se ele diz que pagou a sós, ele não é confiado. Quando ele disse isso para Shmuel, Shmuel respondeu: falou Shmuel, mesmo que o credor disse: só aceita o pagamento com duas testemunhas, futuramente o devedor diz que pagou na presença de duas testemunhas, fulano e beltrano, mas que viajaram, ele é levado em conta, não tem que pagar agora, vamos esperar eles voltarem, vamos esclarecer se pagou ou não pagou. Tnano, a prova da Mishnah contra Shmuel. Manele beatcha maloen, maloatit neoli ela bifne edim. O credor veio cobrando o devedor disse realmente deve, confessou. E o credor falou: só me pague na presença de duas testemunhas. Lemachala malot neoli, lenatatim lecha. No dia seguinte o credor veio cobrar, o devedor disse que já pagou. Pagou no dia passado, depois da confissão ele pagou. Esse é o argumento dele. Mas ele não tem duas testemunhas que ele pagou. Hayah, fala Mishnah, ele tem que pagar. Se não tem duas testemunhas, tem que pagar. Ele disse: tem no Beedim. Tiúfta de Shmuel, isso não é como Shmuel. O que Shmuel disse? Que o devedor pode dizer: eu te paguei na presença de duas testemunhas que viajaram. E vamos esperar, não vamos cobrar do devedor, vamos esperar eles voltarem de viagem. E se falou Shmuel, a Mishnah não parece assim. A Mishnah diz que se o devedor não tem duas testemunhas agora que ele pagou, ele é suspeito de não ter pago e tem que pagar. Não é como Shmuel, é uma contradição. Amalak Shmuel Tanaí. Fala Shmuel, uma discussão dos Tanaim sobre isso. Zera fala Braita. Beidim irbiticha beidim prali. Falou o credor para o devedor: eu te emprestei com duas testemunhas, me pague também com duas testemunhas. E o devedor depois diz que pagou e não tem duas testemunhas. Foi Itenu e Aviraya Shenatan. Fala Tanakama. Duas opções para o devedor: ou ele paga agora, ou traga uma prova que pagou, um recibo ou duas testemunhas. Assim fala Tanakama. Rabidá ben Beter Omer, Yacholo Malo Operatiha Bifne Ploni Ploni, Valcholem Milidatayam. Fala Rabidá ben Beter, aparentemente como Shmuel, o devedor pode dizer: espera aí, eu paguei com duas testemunhas que viajaram, vamos esperar eles voltarem. Conforme Rabidá ben Beter, ele tem esse argumento. Como Tanakama, ele é suspeito de estar inventando história. Então, Shmuel se apoia na opinião de Rabidá ben Beter. Pare Ravach, pergunta Ravach. Pergunta da vaca: como se vê que essa breta é o mesmo caso que Shmuel disse? O caso de Shmuel é que o credor emprestou dinheiro ao devedor com testemunhas e disse me pague com duas testemunhas. Na hora do empréstimo ele disse isso. Esse é o caso mais grave. Talvez o caso da Breta é um caso mais leve. Que o credor emprestou com duas testemunhas e não disse isso, me pague com duas testemunhas também. Então isso não foi dito na hora do empréstimo. Depois o credor veio falar, eu não te emprestei com duas testemunhas, me pague também com duas testemunhas. Também sobre esse caso, que o credor não disse isso na hora do empréstimo, ele serviu me inteira. O devedor pode dizer, eu te paguei com duas testemunhas que viajaram. Talvez, todos discutem com o Shmuel, que se o credor disse na hora do empréstimo, só aceita o pagamento com duas testemunhas, são termos mais rígidos, mais graves. O devedor só pode dizer que pagou se ele tem uma prova, duas testemunhas ou um recibo. Talvez, não sei como fica a lei final. O ponto é que não tem prova dessa braita nem a favor de Shmuel nem contra. Amarav papi mishmederava. Ilheta amalvet haveru beidim tzarev leforo beidim. Fala Fabinam girava. A lei final, conforme essa opinião, é que se o credor emprestou dinheiro ao devedor com duas testemunhas, o devedor tem que pagar com duas testemunhas também. Verafama mishmederava amarav papi não me girava diferente. A lei é como das papas, que a gente vai falar agora. Amalvet haveru beidim tzarev leforo beidim. Se o credor emprestou dinheiro ao devedor com duas testemunhas, o devedor pode pagar sós. Mas se o credor foi específico na hora do empréstimo, só me pague com duas testemunhas, aí o devedor só pode pagar com duas testemunhas. Se o devedor diz, eu te paguei com duas testemunhas que viajaram, ele levado em conta, vamos esperar os dois voltarem para esclarecerem se foi pago ou não. Pulamos duas linhas, depois dos dois pontinhos. Aude amar ele havre. Um credor falou para o devedor. Que paratin pran li beapir euven leshimo. Quando você me pagar a dívida, me pague na presença de Reuven e Shimon. Asa o pare beapetre me alma. O devedor pagou na presença de outras pessoas, não Reuven e Shimon. Amar abai beapit beitre amar lei. Beapit beitre prae. Talabai. O que o credor queria? Que o devedor pague na presença de duas testemunhas? O devedor pagou na presença de duas testemunhas. As duas testemunhas que presenciaram o pagamento vieram para o tribunal testemunhar. Então, o que o credor tem como cobrar? Já foi pago. Que diferença faz se o Ven e Shimon são as testemunhas, outras duas testemunhas vêm testemunhar? Maderava, leafre que amale beapere o Ven e Shimon. Que redronitre? Falava que não. O credor pode dizer, eu confio em Reuven e Shimon. Eu não confio em duas testemunhas que esse devedor vai trazer. Para mim, eles são suspeitos. O devedor pagou na presença de outras duas testemunhas, assim ele diz. E essas duas testemunhas vêm para o tribunal dizer que o pagamento aconteceu. O credor pode dizer que ele não confia nessas testemunhas. Ele foi bem claro na hora do empréstimo que ele só confia em Reuven e Shimon. Então, o devedor tem que pagar outra vez. As duas testemunhas são suspeitas. O devedor não pagou cumprindo a condição do empréstimo. Ao demar ele errado, um credor falou para o devedor que quando você me pagar a dívida, me pague na presença de dois sábios. O devedor pagou ao credor a sós. E nisso anarzuzi, e o credor perdeu futuramente o dinheiro do pagamento, acidentalmente. Atelecamente Rav Nachman. E o credor veio para Rav Nachman, amarle imk pule kabiltino mine, derech picadon. Falou o credor, realmente eu recebi o dinheiro desse devedor, mas eu não tive a intenção de receber como um pagamento, porque o devedor não cumpriu a condição, não me pagou na presença de dois sábios. Eu tive a intenção de receber o dinheiro do devedor e cuidar do dinheiro como um vigia. O dinheiro é do devedor ainda, não tive a intenção de adquirir, tive a intenção de receber como um vigia, um depósito. Eu perdi o dinheiro de forma acidental. Eu era um vigia que perdeu o dinheiro de forma acidental. Não é responsável por isso. O plano do credor era receber como um vigia, para que depois o credor e o devedor vão para dois sábios, e ele confesse que pagou na presença dos sábios, para cumprir a condição. Isso não aconteceu. O credor perdeu o dinheiro acidentalmente antes disso acontecer. Fala o credor, ele é um vigia que perdeu o dinheiro do devedor. E não é responsável por isso, que o devedor pague outra vez. Amar lei, queima de camode, debadeixa, que tira o mineiro e piraon, me alha ave. Fala, Rav Nachman, que não. Você recebeu dinheiro? Você recebeu um pagamento. Isso que no coração você achou que era um vigia, é Dvarim Shebalev. São coisas no seu coração, Enam Dvarim, não são levados em conta. Você recebeu o pagamento, não reclamou na hora do pagamento que queriam o sábio da Torá. Não disse nada sobre isso. Então você aceitou o pagamento nesses termos. Perdeu o dinheiro, perdeu o seu dinheiro. O devedor não te deve nada. E amad likyum etnae, zila etino de'ana veravshesh detalina erich deve sifra, ve sifri, ve tosef, ve kulita muda. Se você quer cumprir a condição, traga o dinheiro de volta, procure e ache o dinheiro, que chame o devedor, que ele te deu o dinheiro na presença de mim, Rav Nachman e Rav Sheshet, que somos dois sábios, e a condição vai se cumprir, mas se você perder o dinheiro, é problema seu. Um outro caso interessante. Ao Demar Elechav, o devedor falou para o devedor, Havli Meazuzi, Deus Iftar, me dá a soma de dinheiro que eu te emprestei. Amar Eloi Udvarim Eolam, falou o devedor, isso nunca aconteceu. Azraite Sade de Usfi, o pare, o que eu trouxe duas testemunhas que disseram que o empréstimo sim aconteceu. E falaram mais, que o devedor já pagou. O devedor disse que o empréstimo nunca aconteceu. E as testemunhas disseram que ele já pagou. Amar Abai Mai Neivut, fala bem, o que vamos fazer? E no Amri Usfi, no Amri Pare. As testemunhas disseram que o empréstimo já aconteceu. E o devedor já pagou. Então temos que isentar esse devedor. Rava Amar, cola o melo olivite, que é o melo parato e dame. Falava que não. O que o devedor disse? Que o empréstimo nunca aconteceu. Isso é sinônimo de dizer que ele não pagou também. Ninguém paga um empréstimo que nunca aconteceu. Então ele confessa que deve. Em outras palavras, porque temos duas testemunhas que disseram que o empréstimo sim aconteceu. A lei que eu dá para dizer que meia idem dame, a confissão do devedor que diz que deve, vale mais do que duas testemunhas, do que 100 testemunhas. Então o devedor diz que o empréstimo nunca aconteceu e temos uma prova que sim aconteceu, o devedor tem que pagar. Dizendo que o empréstimo nunca aconteceu é como se tivesse dito que ele também não pagou, então ele tem que pagar. Hal da'amar elechav, o credor falou para o devedor, havli me'azuz de masik nabach, me dá o dinheiro que você me deve. Amar elo paratir befne ploni uploni, eu não te paguei na presença de fulano e beltrano. Ato ploni uploni, vieram fulano e beltrano. Amri loi udvarim me'olam, disseram, nós não presenciamos esse pagamento. Savar af sheshet le'meimar uzak afram, Rav Sheshet pensou em dizer que esse devedor perdeu a credibilidade dele. Disse que pagou na presença de fulano e beltrano e foi desmentido. Então ele é suspeito de estar mentindo. Quando ele disse que já pagou, ele é suspeito e tem que pagar. Amar irava com bita de Doraim aleidinche lavadat. Falava que não. O caso aqui é que o credor emprestou dinheiro ao devedor sem especificar me pague na presença de duas testemunhas. O devedor poderia ter me pagar sós. Então falava, tudo que a pessoa não se sente responsável de se lembrar, ele pode chegar a se esquecer. E normal que a pessoa se esqueça. Então esse devedor não tinha responsabilidade de se lembrar se ele pagou na presença de testemunhas ou não, ou quais testemunhas, porque ele podia pagar também a sós. Então pode ser que ele se confundiu, pode ser que ele pagou na presença de outras testemunhas e achou que pagou na presença desse fulano e beltrano. Foi uma confusão, foi um erro dele. Não por isso ele perdeu a credibilidade dele, é considerado um desonesto. Pode ser que ele pagou a sós também e achou que pagou na presença de testemunhas. Fala, ah, mas ele disse que já pagou. Ele é levado em conta. Como a gente viu antes, ele tem que jurar shvuateset, um juramento rabínico, para se isentar de pagar. Isso fala que, mas paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais casos interessantes de cobrança de dinheiro. Vamos ver mais sobre o que a gente vê na Mishnah. O que acontece? Uma criança vem para um adulto e diz, você me deve 100 reais. E o adulto diz, eu te devo só 50. Será que o adulto tem que jurar ou não tem que jurar sobre os outros 50? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.